regressei ontem, cerca das 20h30, deixando as Caldeiras. Nesta altura, continuava-se a proceder à remoção dos haveres, portanto, das pessoas de Bandeira e de Portela, já numa fase, numa forma muito precária, porque havia alternativa via a zona de Covatina, já se encontrava completamente obstruída, e temia-se, de facto, pelo total isolamento dessas duas povoações, portanto, Bangueira e Portela, já nas primeiras horas desta manhã. Eu ainda não cheguei a Chão das Caldeiras hoje, mas pelas informações que tive do diretor do Parque Natural, sei que a sede do Parque Natural foi parcialmente destruída e que a língua de lava que causou esta mesma destruição encaminha-se rapidamente em direção à povoação de Portela, tendo inclusivamente já destruído alguns juncos e começando a ameaçar de forma muito séria a unidade hoteleira que lá se encontra, que é, portanto, a Pensão Pedra Bravo, e também a escola desta localidade. Esta erupção está a ganhar uma dimensão não vista, não prevista. Eu mesmo, quando vi o início, vaticinei ser uma erupção menor, mas que neste momento começa a ganhar foros de uma erupção, talvez, como poucas vezes vista, portanto, e registrada em Chão das Caldeiras. Corre-se o risco, caso a atividade eruptiva não diminuir, de, portanto, termos uma distribuição substancial dos terrenos de cultivo com um prejuízo económico incalculável e, sobretudo, com impactos também fortíssimos na economia daí.
Quando as pessoas moram lá, quais são os perigos das lavas avançarem para essas populações nas próximas horas?
Olha, combatendo algum alarmismo, vamos dizer o seguinte. Há duas povoações no interior de Chão das Caldeiras, separadas por um desnível de aproximadamente 50 metros, que são Portela e Bangueira. Essas povoações comportam, na sua totalidade, cerca de 1.000 a 1.200 pessoas. Neste momento, a maior parte, portanto, a totalidade, diria, das mulheres, das pessoas de terceira idade, das crianças, estão fora do perímetro de Chão das Caldeiras. Ou estão nos mosteiros, ou estão nas casas de acolhimento da Chá da Furna e de Monte Grande, ou ainda estão em casa de familiares na zona, sobretudo na zona do bairro do Terceiro Congresso, aqui em São Filipe. Todavia, em Bangueira e Portela, persistem de uma forma, diria quase que teimosa, cerca de 60, 70 pessoas, homens, rigorosos, portanto, trabalhadores, pastores, agricultores, que não querem abandonar a localidade porque, não obstante a presença da polícia e das forças armadas, temem atos de pilhagem como o que aconteceu, portanto, como aconteceu durante a erupção de 1995. Mas eu, francamente, não temo muito pela vida dessas pessoas e pela segurança dessas pessoas, porque conhecem muito melhor do que nós a orografia da zona. E, havendo uma situação de emergência para evacuar, serão eles, de facto, a indicar à tropa, à polícia, ao pessoal e da proteção civil, as vias alternativas via Bordeira para sair. Existe uma via clássica, que é, portanto, a via através de Montevelha, que vai para os mosteiros, mas há outros pequenos caminhos, não é? Que circulam a Bordeira, que atravessam a Bordeira e que podem ser utilizados em situação de emergência. Portanto, eu diria que não há, neste momento, um perigo iminente de vidas humanas. O grande perigo é, sem dúvida, a grande destruição que esta erupção pode fazer, portanto, em relação aos haveres, às propriedades de Chão das Caldeiras. Por exemplo, tive há cerca de uma hora a informação de que já se começava a evacuar e a desovar, digamos, a adega, portanto, onde se produz o célebre vinho do fogo, não é? Que neste momento chega um pouco a todas as partes do mundo, não é? Se a lava chegar a Portela, portanto, a igreja, a escola, portanto, tudo aquilo, o posto de saúde, o recém-construído posto administrativo, tudo isso irá desaparecer. Portanto, será, de facto, uma perda incalculável, pondo, talvez, até em questão a continuidade da presença humana em Chão das Caldeiras. Portanto, mas não haverá neste momento, digamos, o perigo imediato em termos de vidas humanas.
Ontem falava com o coordenador da Proteção Civil e ele me dizia que, segundo os técnicos, a erupção poderia até durar um mês ou mais. Chegando a essa pessimista previsão, há ameaças para outras populações?
As outras erupções também tiveram mais ou menos este ciclo de 2-3 meses. Tá? Acontece que existe esta fase mais espetacular, mais, digamos, mediática.
Mais visível.
Uma atenção, não é? Mais visível, que é a erupção dos primeiros dias. Isto demora geralmente 2-3 semanas até que a câmara magmática se esgote, geralmente, mas esta erupção aqui começa a ter contornos que já não nos permitem dizer com segurança o que irá acontecer nos próximos dias. Aliás, nunca se poderá dizer totalmente. Mas depois há todo aquele período de consolidação, digamos, do final e da erupção. E este período, portanto, tirando a fase difusiva, etc., portanto, tudo isso irá, portanto, levar o seu tempo. E, portanto, a erupção de 2 de abril, por exemplo, só foi dada como concluída em junho. Portanto, quase três meses depois. Portanto, não será, quase 2 meses depois, melhor dizendo. Portanto, não será muito estranho este universo temporal. Agora, o que se teme pelas características desta erupção é que esta fase eruptiva violenta possa se prolongar, digamos, mais daquilo que estamos habituados, que são 2 ou 3 semanas. Se isso acontecer, de facto, o nível da destruição, evidentemente, pela emissão de lavas e pela emissão de outros produtos, poderá, portanto, tornar-se muito preocupante, mas continuo a dizer que não colocará de imediato em risco nem, portanto, a segurança das pessoas que estão em Chão das Caldeiras, nem a segurança das populações limítrofes. Em todo o caso, seria bom, caso este universo temporal fosse ultrapassado, que se considerasse a possibilidade de uma eventual evacuação, mesmo que parcial, das zonas de Relva, de Monte Grande, aliás, de Achada Grande ou de Corvo, que são, digamos, as localidades que ficam na vertente leste dos mosteiros e que podem ser afetadas por alguma escoada lávica que venha por este lado.
Desde o primeiro dia tem estado aí a ajudar as pessoas a saírem de Chão das Caldeiras. Como é que avalia rapidamente o trabalho que está sendo feito pelas autoridades? A coordenação, os meios disponibilizados, o que tem sido feito? Que análise faz deste trabalho?
Bem, Álvaro, esta é uma pergunta que eu dividiria em 2 partes. Direi que o que se fez depois do início da erupção até agora é louvável. De facto, as câmaras municipais têm, portanto, trabalhado em conjunto, a polícia tem feito o seu papel, as forças armadas, a proteção civil, portanto, há um concurso muito forte, inclusivamente também de entidades individuais, particulares ou coletivas também, no sentido de todo mundo querer ajudar. Mas aqui ressalvo o que se fez depois do início da erupção. Porque há uma pergunta que neste momento talvez não convenha fazer, não convenha, portanto, esmiuçar, mas que será uma questão que terá que ser debatida mais tarde. Que é que o Centro de Meteorologia...
Sim, houve um aviso antes,
né? São Vicente, portanto, há um mês, há cerca de um mês e meio, avisou para a possibilidade de haver uma erupção a acontecer, que seria entre 19 a 26 de novembro. E de facto, as populações de Chão das Caldeiras só foram mandadas evacuar no sábado, dia 22. Quer dizer, todo este tempo, portanto, mesmo sabendo desta informação, as autoridades, quer a gestora do parque, quer as outras, não tomaram nenhuma medida efetiva. E isso, portanto, terá que ser um dia avaliado e terá que ser explicado porquê. Porque, sem dúvida, as casas de acolhimento já poderiam estar limpas, já poderiam estar reparadas, os bens mais pesados já poderiam ter sido removidos, etc., etc. Uhum. Eu espero que ninguém não venha com um argumento pueril de dizer e se não tivesse acontecido? Quer dizer, francamente. Portanto, aqui eu divido a tua pergunta em 2 partes e respondo, portanto, nessas 2 partes. Agora, sem dúvida, louvável aquilo que se fez a partir do momento em que a erupção aconteceu.
Na sua ótica, Chão das Caldeiras voltará a ser como antes ou poderá continuar a ser aquele lugar que conhecemos?
Olha, Álvaro, a melhor notícia que me poderiam dar agora era dizer, olha, a erupção parou. Sobretudo para poder ter aquele espaço mágico que tu também conheces, que é Chão das Caldeiras. Chão das Caldeiras parece que temos lá em cima um escultor gigantesco, que é a natureza, que decidiu, pura e simplesmente, remodelar tudo aquilo. Se esta erupção continuar como está, a chama das caldeiras que conhecemos vai desaparecer. E, portanto, haverá todo um mundo novo, talvez, para recuperar. Mas, como eu te disse, se acontecer a destruição da povoação de Portela, deve-se começar a questionar fortemente a presença, digamos, das pessoas habitando o perímetro de Chão das Caldeiras. Depois, estamos ancorados no mito, é bom aqui começar a dizer isso, que é o mito de um ciclo de repouso de 45, 50 anos. Repara, nós temos 514 anos de registro de erupções. Se este ciclo fosse de 45, 50 anos, teríamos tido 10, 12 erupções. Temos 28. Isto é um mito que se criou, não se sabe como, porque quando tu divides isso, ficas com uma média de 18, 19 anos, que é precisamente o intervalo entre essas duas erupções.
As duas últimas.
Se consultares os registros com mais atenção, vais ver que, por exemplo, no século XIX, num período de 54 anos, houve 4 erupções. 200 anos antes, em 7 anos, houve 3. Portanto, temos que também começar a combater alguns mitos. Porque é de se perguntar, se esta média, de facto, é de 15, 20 anos, ou 20, 25 anos, quem ousará construir um hotel ou qualquer outra infraestrutura em Chão das Caldeiras, correndo o risco de ver desaparecer?
No entanto, Fausto, o Vulcão do Fogo continua a ser o ex-libris da ilha e também de Cabo Verde. E depois dessa erupção, das imagens que estão a ocorrer no mundo, muitas pessoas quererão ir ver o vulcão. Como aproveitar esse interesse, essa curiosidade e a exploração do turismo, não em zonas tão perigosas como acaba de citar?
Não, eu acho que o interesse científico que esta erupção irá despertar terá que ser aproveitado de forma positiva, não só para a produção de conhecimento e de investigação nesta área em Cabo Verde, mas também para, digamos, a geração de recursos que daí, portanto, advirão. Sem dúvida que Chão das Caldeiras poderá continuar a ser a grande zona turística do fogo e uma das grandes zonas turísticas de Cabo Verde. Para isso terão que ser criadas condições ligadas à proteção civil, ao acesso, portanto, à localidade, que permita que quem lá for, quer visitando do ponto de vista científico, quer indo como simples turista, também possa, portanto, desfrutar da paisagem, da magnitude, portanto, desse espaço e tudo mais. Aliás, aí acho que um bom exemplo é o Parque Vulcanológico Ativo de Yellowstone nos Estados Unidos, não é? Portanto, com os seus geysers, com as suas erupções, com tudo mais, mas tratado de tal maneira que permite, portanto, a visita de milhões de turistas por ano. Nós não teremos, de certeza, esta pretensão de ter milhões, mas as centenas ou os milhares que aqui vierem, também nós podemos criar as condições. Por exemplo, uma coisa que ficou clara, não existe um posto médico em Chão das Caldeiras. Praticamente não existe um posto médico ativo no percurso Chão das Caldeiras São Filipe. Não existe um serviço de proteção civil na zona mais vulcânica de Cabo Verde. Por exemplo, não há nada aqui. Quer dizer, a proteção civil teve que vir da praia, chegou atrasada, chegou quase 16 horas mais tarde, etc, etc. Portanto, há coisas também que nós podemos fazer muito melhor.
O povo do fogo é conhecido pelo seu caráter, pela sua forma de ser bem particular. Como é que as pessoas estão a reagir a esta fatalidade da natureza?
Olha, a gente, sobretudo a gente de Chão das Caldeiras, é estoica. A palavra que me vem, portanto, à memória agora é o estoicismo. Ver as pessoas carregando as suas coisas com lágrimas nos olhos, mas apertando os dentes, não é? Sabendo que amanhã terá que começar a lutar outra vez, toca-nos e faz a nós que não somos dali e que vamos ajudar, ter mais forças para ajudar. Eu, quando vejo, portanto, mulheres, crianças, velhos carregando as suas coisas, vê-se claramente com uma tristeza infinita no semblante, mas ao mesmo tempo uma força interior que a gente não sabe de onde vem. Então, quando eu vejo isso, de facto, só tenho que me sentir feliz por pertencer a esta gente. E também as outras pessoas do fogo, de quase todas as povoações, têm ajudado, têm procurado ajudar, têm procurado corresponder, digamos, ao momento. Infelizmente, também há que lamentar, infelizmente, alguns atos de vandalismo, alguma tentativa de pilhagem, Mas isso, é, digamos, é tão residual que não corresponde àquilo que são as nossas gentes.
Foi assim a conversa com Fausto do Rosário, investigador e curador da cidade de São Filipe, no Ilha do Fogo, sobre a erupção do vulcão do Pico, que teve início no passado domingo.